Agora, mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas, no seu grupo de trabalho dedicado às audiências. Temos muito gosto de receber aqui a Associação Nacional do Ramo Automóvel, e o assunto que nos foi solicitado foi a questão da situação do setor automóvel. A indicação que eu aqui tenho dos membros da delegação presentes é o Dr. António Teixeira Lopes, a doutora Tânia Mota, o engenheiro Sérgio Moreira, o senhor Júlio Loureiro e o senhor Rui Cordeiro. Da parte dos grupos parlamentares aqui presentes está o deputado Rui Paulo Figueiredo, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, que depois se irá ausentar, e o deputado Agostinho Lopes, também do grupo parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD. Dar-vos apenas nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, para que todos os interessados possam acompanhar tudo aquilo que aqui seja transmitido e tudo aquilo que possa acrescentar da informação a todos quantos acompanham esta temática. Aquilo que eu vos iria propor de metodologia de trabalho era que pudessem usar da palavra cerca de 15 minutos para a apresentação inicial, depois cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para expor algumas perguntas ou temáticas e reflexões que entenda, e dar-vos-íamos então mais 15 minutos finais para responder aos senhores deputados. Sendo que, e portanto, e era essa também o desafio que deixava, nesta Assembleia e nesta Comissão temos procurado criar aqui, ao fim e ao cabo, também pontos de comunicação e de informação entre as entidades representativas da nossa sociedade civil e esta Casa. Porque naturalmente procuramos fazer da Assembleia da República aquilo que é uma verdadeira casa da democracia, um ponto de contacto e disponível para vos ouvir e representar cotidianamente. E, portanto, que esta reunião nos permita criar este ponto de contacto e de ligação para que futuramente, sempre que entendam, estejam à vontade para nos fazer chegar estímulos, propostas, reflexões, críticas. Naturalmente, estamos aqui para isso. Porque é neste encontro de reflexões e de vontades que, naturalmente, todos ganhamos e todos beneficiamos, porque ficamos a conhecer melhor tudo o que se está a passar em nosso redor. E, portanto, é com muito gosto que os recebemos e sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa. Eu ia só pedir para depois se irem identificando se houver mais algumas intervenções para efeitos da gravação.
Bem, muito obrigado à Comissão por me ter recebido. Vou ter de pedir desculpa ao deputado Agostinho Lopes, porque vou repetir coisas que ele já ouviu variedíssimas vezes. Se me permitir, eu quase a brincar, vou dizer que há 2 anos e meio, na altura, o presidente desta comissão, o deputado, e então deputado, hoje tem outras funções, António José Seguro, disse-me, e as pessoas estavam comigo, o deputado Agostinho Lopes, que já está aqui várias vezes, ouviu que não se iriam repetir mais situações com ele de falta de resposta à Assembleia da República, à Comissão de Assuntos Económicos. Vão 2 anos e meio, a situação é a mesma, à exceção de uma carta que recebi ontem, que não trouxemos, da Autoridade da Concorrência, que não nos responde a nada. Nós vamos, obviamente, e depois daremos conhecimento, vamos dar a resposta adequada. Carta essa que demorou 6 ou 7 anos a vir. Claro, se ela demora 6 ou 7 anos, a nós, a uma associação que ainda por cima temos utilidade pública, mas quando à Comissão de Assuntos Económicos as respostas também não são nenhumas, eu quero dizer que pessoalmente estou muito desgostoso. Tenho a impressão que no dia 25 de Abril, que devia ter virado a GTS ao contrário. Eu, com 16 anos, estive a pido a DGS atrás de mim. Quando fui para a tropa, fui para um pelotão de indivíduos politicamente suspeitos. Ao lado estavam os PAs, que eram os que tinham saído de Penamacor, politicamente ativos. Transportei no meu carro vários capitães a reuniões secretas com o Major Melo Antunes e hoje fiquei sem subsídio de Natal, sem subsídio de férias, vou ficar sem subsídio de Natal. Fui um escravo toda a minha vida, porque trabalhei em multinacionais e sinto-me completamente, e por factos que vou expor, sinto-me completamente desmotivado, enganado e pegando nas palavras benditas de Vossa Excelência, é que eu não sei quem manda em Portugal. Eu sei que os senhores nos ouvem, muito obrigado. Vamos sempre aproveitar essas oportunidades, mas eu não sei quem manda em Portugal. Não é esta casa tão nobre, quando eu era miúdo, me ensinaram na escola primária o que era a Assembleia da República, o que eram os órgãos de soberania, o que era o governo, e que eu me habituei a respeitar, mas eu hoje não sei quem manda em Portugal. E vou-vos mostrar um caso muito concreto e que vou desde já pedir a esta Comissão que o esclareça. Posto isto, se me permitissem, tenho em cópia no dos dossiês uma carta recente que eu enviei ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro da Economia, relatando situações mais prementes do setor, em que pedíamos, nomeadamente por causa das seguradoras, lá vou entrosar naquilo que estava a dizer, porque eu pessoalmente entendo que estamos na mão da banca, estamos na mão dos grandes grupos económicos, como vou demonstrar à frente, que no caso das oficinas e no caso dos blocos, porque ao fim e ao cabo dependem todos os mesmos, dos grandes grupos seguradores e da banca, que se fosse criado um regime de exceção, enquanto a situação económica do país não se contasse, em que pelo menos os preços pudessem ser revistos por uma comissão, se calhar podia estar alguém da Assembleia da República, isso não escrevi, mas escrevi alguém do Governo, alguém da nossa associação e alguém da banca. Porque o que está a acontecer, e os senhores sabem tão bem como eu, que o tecido empresarial português é constituído em mais de 80% por microempresas, as microempresas são em todas à falência, ou todas à beira disso. Posso-vos dizer que neste momento a associação tem metade dos associados a pagar cotas que tinha há 5 anos atrás, metade. O que quer dizer que metade das empresas ou fecharam ou estão em vias de fechar, que é algo que eu também falo aqui nesta carta, é que quando as empresas fecham, muitas vezes não fecham. Fecham a porta e ficam a trabalhar à porta fechada, numa concorrência perfeitamente desleal para com aqueles que estão a pagar os seus impostos. Mas depois também pergunto, e essas pessoas o que fazem? O que é que iriam fazer? O setor automóvel é um setor em que a idade média dos trabalhadores é bastante elevada. Será que essas pessoas, dessas empresas que fecharam, vão roubar? Por isso, isto é um problema que o Governo também terá de ver. Agora, o que essas pessoas não podem estar a constituir, por exemplo, no caso das oficinas, uma concorrência perfeita desleal, o IVA são 23%, vão comprar peças usadas aos centros de abate, o IVA vai para o teto, se pagarem a dinheiro, não pagam, não têm despesas com a parte ambiental, são pelo menos numa pequena empresa 500 euros por mês, não têm serviço de higiene e segurança, e estamos todos ao Deus dará. E com isto tudo, há sempre alguém a beneficiar. Por isso, não vou debruçar mais sobre esta carta, está no dossiê que eu entreguei. Passaria agora só por uma breve, muito rapidamente, dizer quem é a ARAN. A ARAN é uma associação com entidade pública, é uma associação um pouco diferente das outras, porque funciona na base de uma, como uma multinacional se tratasse, não, se for preciso dizer que não a um associado, dizemos que não, interessa-nos a seriedade e interessa-nos sempre apresentarmos como defensores dos nossos direitos e nunca serem envergonhados, digamos, porque houve uma situação que não a defendemos com dignamente. Tratamos de automóveis, eu não vou entrar em pormenor, mas aqui há quatro itens que vou ter de falar, por isso vamos falar de reparação de automóveis, vamos falar na assistência rodoviária dos rebocadores, que estão a ser completamente espezinhados pelos grandes grupos, aliás, por alguma razão eu tenho aqui estas duas, trouxe estes dois representantes. Vamos falar também na fabricação e reparação de carroçarias de autocarros e uma breve penada, muito rapidamente, pelas vendas. Por isso, está aqui, temos à esquerda no índice o que vamos falar. Esta é a agenda, que eu já me antecipei. Em relação às vendas, eu não tive tempo, só ontem à noite que tive os números, mas continua o mercado a cair 50%. A queda do ISV é mais acentuada. No início, ainda foi ao professor Eduardo Catroga, por isso há um ano atrás, eu escrevi, quando nas negociações, que houvesse muito cuidado com o setor automóvel. Pronto, todos estamos a entender, eu não sou burro nenhum, na balança de pagamentos, mas que pelo menos até se aliviassem os segmentos A e B, por isso as viaturas mais baratas, porque uma viatura do segmento A e B custa um terço ou um quarto de um Mercedes. E assim, pelo menos, aqueles que se dedicam às vendas poderiam manter as suas empresas. Mas não. A queda é abrupta das vendas, mas porque é que eu falei nos Mercedes? Vendem-se Mercedes como nunca se venderam no passado, vendem-se mais Jaguars e Porsche que se venderam no passado. Nos 7, 8 primeiros lugares temos, das vendas, temos a Mercedes, temos a BMW e a Audi. O que quer dizer que o povo português está a pagar uma larga fatura e quem tem dinheiro, passa ao lado da crise. Por isso, eu alertava aqui, aliás, foi tema das notícias no último fim de semana, efetivamente, a queda dos impostos. Está aqui. Não vamos morrer do mal, mas vamos morrer da cura. Nós fizemos esta proposta, eu já referi ao professor Eduardo Catroga, depois voltei ao governo, quando o PSD ganhou as eleições, voltei, porque isto era essencial para que as empresas que se dedicam às vendas não caírem. Vão cair e vão ser muitas dezenas de milhares de postos de trabalho que estão em causa. Posso-vos dizer que há grandes grupos automóveis a passar por muitas dificuldades. Eu custa muito, até porque conheço as pessoas, lidei com elas profissionalmente, porque a minha vida foi ligada aos automóveis, ver uma pessoa, que é o Fernando Simão, do Norte, que foi o maior grupo de retalho, desaparecer. Desapareceu, vai desaparecer. O último bastião, que é Braga, vai fechar. E com isto, as centenas e centenas de pessoas que lá trabalhavam vão ficar sem emprego. Sem emprego e sem possibilidade, porque são pessoas com mais de 50 anos a que ninguém lhes dá qualquer tipo de saída. Nas oficinas, as seguradoras fazem o que querem. Eu tenho para vos mostrar à frente uma situação que me indignou completamente. Eu não conheço a pessoa que assinou essa carta, mas os senhores conhecerão com certeza. Nós endossámos uma carta ao Sr. Ministro das Finanças, que não conheço pessoalmente, mas por quem tenho uma grande admiração, falando nas indenizações que algumas seguradoras estão a fazer aos lesados sem IVA. E perguntámos, questionámos se isso seria certo. Questionámos só. Todos nós sabemos que as seguradoras podem indenizar sem IVA. Mas agora, uma seguradora chegar a uma oficina, não querer pagar o valor da mão de obra que a oficina tem, é a seguradora que lhe quer impor o valor de mão de obra, com o intuito, se calhar, de arranjar uma zanga com a oficina, para a seguir de dizer, nós vamos indemnizar diretamente o lesado. Sem IVA. Estamos a falar de um quarto de reparação. 23% é um quarto da reparação. Pois nós escrevemos ao senhor Ministro das Finanças, a resposta demorou a vir, voltámos a escrever, e depois, como vão ver à frente, tem uma resposta do Instituto de Seguros de Portugal, a quem a Secretaria de Estado consultou, que é um atentado. Ou a pessoa que está à frente não sabe ler português, porque na nossa carta está sublinhado que é a questão do IVA que está em causa, nenhuma palavra se refere ao IVA. Pura e simplesmente o Instituto de Seguros de Portugal refere que as seguradoras podem indemnizar diretamente o lesado. A nossa pergunta não foi essa. A nossa pergunta foi o IVA. Porquê é que eu tenho que pagar o IVA? Porque eu, se calhar, os seus todos ficámos sem o subsídio de férias, porque o país está numa dificuldade, e porque é que as seguradoras estão a arranjar artimanhas para não pagar o IVA? Algumas seguradoras. Porque, inclusive, já duas seguradoras me pediram, uma das que faz isso e outra que não faz, para eu servir, estive no almoço com eles, em Xabregas, na Marítima de Alcântara, com o bacalhau, para servir de intermediário entre duas seguradoras. Já porque elas próprias se digladiam. Agora, o que eu não... Eu já sabia que o Instituto de Seguros de Portugal, sempre que recorremos a ele, chuta para canto, desculpem o termo. Nunca nos dá uma resposta, a doutora Tânia Mota, que poderá dizer mais concretamente, nunca tem nada a ver com o assunto. Agora, numa carta destas, que está junto ao processo, está no dossiê que vos entreguei, quando nós perguntamos sobre o pagamento ao lesado, diretamente, é que não é só o pagamento, a falta de pagamento do IVA, é que isso depois vai toda para a economia subterrânea. Porque o lesado, quando não tem o IVA, não pode reparar o carro. Ou então vai ao centro de abate, para não chamar sucateiro, comprar as peças sem IVA, lá fica o Estado sem o IVA. Vai reparar o carro, uma daquelas oficinas que fechou, que só com a porta fechou, e lá fica o Estado sem os impostos. E o Instituto de Seguros de Portugal dá-nos uma resposta deste tipo. Será que o senhor, não sei o nome, se é Fernando Nogueira, terá habilitações para saber ler a carta que nós escrevemos? Por isso, eu pedia um inquérito, considero isto tremendamente grave. Isto é um incentivo e uma falta de respeito para com todos nós portugueses que até me dissessem que não tinham que pagar, mas que dissessem não têm que pagar o IVA, não têm que liquidar o IVA. Agora, não mencionar uma única vez a palavra IVA, quando até está sublinhado na carta que nós escrevemos ao Governo, desculpem, é demais. Isto mostra perfeitamente onde é que está o poder em Portugal. Porque escrever para o Instituto de Seguros de Portugal sobre qualquer assunto com seguradoras não vale a pena. Nunca tem nada a ver com o assunto, é um assunto que os ultrapassa, é um assunto que tem decidido de ser diretamente entre o lesado e a seguradora. Peças de qualidade equivalente e certificação. Eu à frente vou mostrar uma fotografia, mas os senhores poderão até, se quiser, ou eu posso depois mandar melhor, mas está aqui, e vocês podem ver, um artigo da revista Auto Hoje sobre peças que as seguradoras mandam colocar. Há peças que são vendidas com o carimbo do centro de Saragoza, de Espanha, que é a propriedade das seguradoras, que de qualidade não tem nada. A revista Auto Hoje já fez um artigo sobre isso. Se for preciso, eu estou disponível, é só os senhores marcarem a data, porque eu também tenho de precaver e já tenho um mini estoque de peças na associação. Temos mais que empregar o dinheiro, mas já tenho. Temos lá peças que nem se pode tocar, com o risco de cortarem um dedo. E têm o certificado, centro de Saragoza. E as seguradoras não sabem? As seguradoras não sabiam da Block, que trabalhava para uma das seguradoras e que vendia peças em que deviam ser de alumínio e eram de ferro? Mas quando alguém reclamava, imediatamente mandava substituir por origem. É que quando eu estive na tropa, volto a falar, dizia, se não sabes, devias saber. Se não sabias e agiste, é como ele. Será que as seguradoras? Será que é justo os gabinetes de peritagem aconselharem a compra de peças nas oficinas de determinadas empresas? Será que é justo, depois do perito assinar o relatório de peritagem, passado 5 minutos, a oficina receber a oferta das peças de uma casa do fornecedora de peças? Isto é tudo muito estranho. A mulher de César não basta ser séria. Tem de parecê-lo. E há aqui muitas dúvidas. As grandes superfícies continuam a vender óleos, filtros e baterias. Nós fizemos um levantamento, mandámos para o Ministério do Ambiente, no passado, ninguém quis saber de nada. Diz que só é preciso ter o letreiro com os procedimentos. É por isso que se eu comprar 5 litros de óleo no supermercado, os 5 litros de óleo que estão no meu carro, perdoem-me as senhoras e o respeito para a Assembleia da República, ou vão para a Sargeta ou vão para a Sanita, não é? E ninguém quer saber disso. Mas toda a gente sabe, ainda agora estávamos ali a falar, de um reboque só porque tinha o estrado sujo, teve uma coima de 7.500 euros. E de certeza que não foram precisos 5 litros de óleo para sujar este estrado do reboque. Onde é que está a lei? Onde é que está a moral? Que os que vendam óleos, supermercados, perfeitamente, que vendam 1 litro de óleo para qualquer pessoa que precise fazer o acrescento. Agora, venderem 5 litros de óleos e as baterias? É que ainda há pouco tempo houve um stand de carros usados que, ao mudar uma bateria de um carro para o outro, casualmente foi lá ao CEPNA. Quanto foi a multa, Tânia?
Nesse processo não foi comigo.
Foi com a Bárbara.
Mas as suas firmas no âmbito do direito ambiental são todas muito elevadas. É normal.
Mas as baterias, eu deixo ficar a pergunta, as baterias velhas em substituição das que são compradas no supermercado, para onde vão? Para o monte, com certeza. Então, e o Ministério do Ambiente só olha para um lado? Das oficinas à porta fechada, eu já falei, e aqui é um problema muito complicado, porque para além da concorrência desleal que fazem para aqueles que pagam os impostos, há aqui uma questão social muito complicada, porque são pessoas ou que não descontaram, não têm subsídio de desemprego, por isso é preciso, eu como associação devia dizer, combatam-se as oficinas de vão de escada à porta fechada. Mas há uma questão moral que tem de ser vista. Que as pessoas, porque já foram funcionários de oficinas que estiveram abertas, não é? É preciso ver o que fazer com essas pessoas. Porque senão só tem uma alternativa, é roubar. Está aqui o artigo que saiu na revista Auto Hoje. Tem alguns... Sim, sim. E quanto é que... Desculpa, é que eu não percebi.
26 minutos.
Deu-me 20, não foi?
15.
Ah, então peço desculpa. É que eu por acaso não ouvi os 15. Por isso está aqui este artigo na Auto Hoje, poderão consultar, que vos fala precisamente todas as peças e comprova tudo aquilo que eu disse. Está aqui a carta que mandámos ao Sr. Ministro das Finanças comprovando, e a seguir está a resposta do Instituto de Seguros de Portugal, que não menciona o IVA, que eu já, por isso aqui agora é sempre a andar, e entrávamos no pronto-socorro. O pronto-socorro, e que fique bem claro, o que nós estamos a falar aqui no pronto-socorro é só na remoção de viaturas avariadas ou sinistradas. Não estamos a falar no transporte à distância. Trabalham em 90% para as empresas de assistência em viagem. Agora, as empresas de assistência e viagem obrigaram, impuseram às empresas de pronto-socorro, e muitas aceitaram, quase todas aceitaram, utilizaram GPS, segundo o qual distribuem o serviço. Por isso, quem não tiver GPS, e que são os locadores que têm de pagar, não têm serviços. E agora, até têm mais uma notificação de acidente. Têm de preencher o relatório de como se deu o acidente. E tudo isto, imposto pelas assistências em viagem. Os GPS são pagos, custa 45 euros por viatura, cada GPS em cada viatura, pago pelos locadores, e pagam 9 euros com IVA para um serviço burocrático que demora 3 quartos de hora ou uma hora a fazer. As tarifas mantêm-se na mesma, eu vou já perguntar aqui aos nossos como é que elas são impostas, mas os combustíveis aumentam, e eu desconheço que se tenham feito qualquer atualização. Estamos à espera há 2 anos e meio, quase, de ser recebidos pelo Sr. Presidente do IMTT por causa do contrato de remuneração de transporte. Recebi a semana passada uma carta da Secretaria de Estado a dizer que ia marcar durante o mês de julho uma reunião na Secretaria de Estado onde iam chamar o IMTT. O IMTT tem um projeto de lei feito por nós, pela doutora Tânia, pelo doutor Sérgio, com a minha ajuda, há 2 anos e tal, nem sequer nos atende, nem sequer olha para isso. A questão da alteração do Decreto-Lei 193, que regula a atividade, mas para isso contámos com a colaboração do Partido Comunista, que fez um projeto, e eu aqui, como já até o tempo a acabar, só pedia um favor, que lessem, e está junto, o projeto de resolução apresentado do Partido Comunista e que o apresentassem. Há uma questão importante, que são os tempos de condução e repouso. Pedimos a inconstitucionalidade da lei. E veja-se que aqui na Assembleia da República perderam a carta. Mas eu também mandei cópia dessa carta para todos os partidos. Por isso, não interessa discutir, não interessa dizer mal, o que interessa é pedir a Vossas Excelências, todos os partidos, que nos ajudem neste pedido de inconstitucionalidade. Porque, se isto for para a frente, poderemos rever, e está para sair uma nova alteração, que foi a carta que eu juntei há bocadinho, a última carta que juntei, que pedimos ao Governo para ser consultados na nova alteração da lei dos tempos de condução e repouso. Agora, acho muito estranho que desde outubro este pedido de inconstitucionalidade tenha desaparecido. E também nenhum partido pegou, à exceção do PCP. Está aqui o projeto de resolução que o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que nos tem acompanhado bastante, atenção que eu não tenho nada a ver com... Tenho a agradecer, aliás, já tinha há tempos, achei uma piada numa mensagem dele, a dizer que fui aos 60 anos conhecer alguém de quem se tornou amigo. Temos um único facto comum, fazemos anos no mesmo dia e damos parabéns um ao outro. Por isso, eu tomava a liberdade de pedir a todos os grupos parlamentares que vissem este projeto elaborado pelo Partido Comunista, tão um projeto sério, e que lhes pudessem dar uma ajuda. Passava agora, muito rapidamente, às questões que também estão por resolver e que poderão ver depois no IMTT, a carta de condução tipo C1 para poderem guiar os reboques até 7.500 de peso bruto, que são reboques iguais aos ligeiros, mas obrigam a que a carta seja tirada como de um pesado. Ainda por cima, as escolas de condução não têm carros 7.500 quilos e custa como de um pesado. E há outra coisa que precisávamos, é que as viaturas dos locadores sejam identificadas e que só pudessem prestar serviços empresas idóneas, sem dívidas à Segurança Social ou Fisco, com os alvarás em ordem, para poder que as pessoas possam trabalhar com armas iguais. Não é uns andarem a trabalhar legalmente e outros andarem a subcontratar indivíduos a quem chamam tarefeiros, que ficam à noite, que não têm condições nenhumas e que vão prestar serviços. Há pessoas que aqui estão, se calhar o Sr. Recordeiro, ainda bem falámos, hoje praticamente não dormiu. Mas há colegas dele em que se calhar pagam 25 euros a um indivíduo qualquer. Só que o serviço do Sr. Recordeiro é um serviço profissional, feito por um profissional, e o outro serviço é feito por alguém, desculpem o termo sem ofensa, eu até gosto muito das pessoas de leste, por um ucraniano, que é isso que dizem. E, por último, gostava de falar, e precisava de falar no setor de carroçarias, falando, o IMTT, desculpem, não sei quem manda no IMTT, com o antigo presidente tínhamos um diálogo perfeito, o novo não sabemos, há uma falta de incentivos grandes à produção nacional, As câmaras, as autarquias e entidades portuguesas não querem saber se os autocarros são fabricados em Portugal. O que interessa é mandar vir um autocarro. No ano passado tivemos aí um grande desaguisado por causa dos autocarros do STCP de dois pisos em que o MTT não homologou os carros, mas logo depois veio sair uma lei que, sem perguntarem a ninguém, foram 4,20 m. E porquê é que estes carros não poderiam ser fabricados em Portugal? Porquê é que se pediram os carros à Alemanha? Porque houve uma pessoa esperta que, sabendo que os carros da MAN tinham 4,03 m, os outros carros tinham 4 m e concorreu. E os SSTP arranjaram isto e depois tiveram a conivência e saiu uma alteração à lei para os carros poderem até ser 4,20 m. E estiveram os carros parados 2 anos à espera. E agora eu pedi, e gostava, é um pedido que faço a esta comissão para averiguar, porque parece-me, isto é uma queixa dos nossos associados, que houve uma penalização por um fornecimento de 20 autocarros no passado aos SSTP, outra vez, no Porto, que teriam uma penalização financeira e agora parece que, em vez da penalização financeira, se emprestam 8 autocarros. São coisas esquisitas que entendo que deviam ser esclarecidas. Eu não ia avançar muito aqui, ia só pedir para que houvesse uma ajuda às exportações. Nós temos uma belíssima indústria nacional de carrocerias e que também, ao mesmo tempo que haja uma ajuda às exportações, que houvessem alguns entraves à importação de autocarros de países da Europa, países com estradas em que se põe o sal, que vêm em condições muito deficientes, não adaptados à situação portuguesa e que continuam a vir para cá. E volto a repetir a questão, penso que devia fazer qualquer coisa, que as empresas estatizadas tivessem obrigatoriamente de dar uma preferência à indústria nacional. E para acabar só, ia só pedir, se me fizessem favor, de pedir ao Sr. Rui Cordeiro e ao Sr. Júlio Loureiro que dissessem muito rapidamente como é que eles fixam os preços para as empresas de assistência em viagem.
Depois vou tentar compensar na ronda final, mas claro que sim, com todo o gosto.
Se me permitir. Como é que o Sr. Júlio, um deles, qualquer o primeiro?
Eu ia só pedir para se identificarem com o efeito da gravação.
Ora, então, muito boa tarde, sou o gerente da empresa Reboque Júlio Loureiro Limitada. E então é o seguinte, nós pelas companhias de seguros temos uma tabela que somos obrigados a cumprir com ela. Ou seja, eles impõem-nos a tabela e dali não podemos fugir. Ou fazemos ou então não trabalhamos. A tabela é essa que não justifica porque não dá nem para o gasóleo, nem para o empregado, nem para ter uma viatura a trabalhar em condições e tê-la completamente legalizada. É muito difícil. Tirando esta situação, temos uma situação mais grave também atualmente, que é as companhias obrigarem-nos a pôr os sistemas de GPS nas viaturas, ou seja, todas as viaturas que venham a passar, por mero acaso, pode ser uma viatura do Norte, mas vem a passar em Lisboa, há uma viatura que está ali avariada, a companhia de seguros dá preferência à viatura do Norte fazer o serviço, e não à da zona. Eu pergunto, isto não tem lógica nenhuma, porque está-se a tirar o trabalho, porque estamos divididos por zonas, e nas nossas zonas, quem tem GPS continua a andar a passear com os reboques nas nossas zonas, e nós nunca somos chamados porque não temos esse GPS, não queremos. Por exemplo, por mim, eu não quero, porque quem tem que saber aonde estão as minhas viaturas sou eu e a minha empresa, e não a companhia de seguros. Porque a companhia de seguros, se eu quiser saber onde é que está a empresa, eu tenho que pedir autorização à companhia para eles me dizerem onde é que o meu carro está. Não, o carro é meu. Isto são várias situações que acontecem. Depois é os preços que eles praticam, que são preços irrisórios, não nos aumentam, e depois temos um contrato com eles que posso dizer que são 20 folhas, são as nossas obrigações, e meia folha são as obrigações deles. Ou seja, nós temos obrigações de tudo e mais alguma coisa. Os preços, não.
Sr. Júlio Adeleiro, há quanto tempo é que não lhe aumentam as tarifas face ao aumento do gasóleo?
Desde 96, 97.
Bem, Eu agradeço. Ia-lhe pedir então agora que pudéssemos deixar as vossas respostas finais depois das perguntas que possam ser efetuadas. Deputado Agostinho Lopes.
Uma breve nota e depois uma questão. É claro, até pela intervenção do Presidente Taran, que nós temos acompanhado este setor há bastantes anos, há uns anos, e, portanto, fomos ao longo destes anos abordando, questionando os sucessivos governos, em particular os ministros da Economia, e ao Ministério dos Transportes, ainda no anterior governo, relativamente a estas questões. E daí uma grande parte das questões, para mim, serem relativamente claras, portanto, não ter grandes dúvidas relativamente às razões que assistem à ARAN, relativamente a estas vertentes que aqui estão colocadas, oficinas, concessionários, reboques e carrocerias. Mas gostaria de referir aqui uma questão que toca diretamente neste setor, ligado exatamente com problemas de concorrência. Esta Assembleia acabou de realizar, há pouco tempo, há uns meses, uma alteração à lei da concorrência anterior, mas, infelizmente, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro da Economia diz, estas alterações não foram tão longe quanto deveriam ter ido, na nossa opinião. Concretamente, em duas questões que tocam diretamente com este setor e com muitos outros setores da vida económica nacional, que foi relativamente ao chamado abuso de posição dominante, Este abuso de posição dominante hoje já faz parte, já fazia parte da anterior lei da concorrência. A sua aplicação é muito difícil, porque nós temos um mercado, sobretudo, não monopolizado, isto é, habitualmente não é uma única empresa que domina, são algumas poucas empresas que dominam. É o que acontece na grande distribuição, é o que acontece com as seguradoras, e podíamos ir por aí fora em muitos mais sítios. Portanto, temos, sobretudo, situações ditas, mais tecnicamente, oligopólios, onde a introdução do conceito de posição dominante deveria ter sido alargado à introdução do conceito de posição dominante coletiva, que está prevista na legislação europeia, que alguma legislação europeia de alguns países europeus até acolhem, que permitiria alguma intervenção da autoridade da concorrência relativamente algumas destas questões. Porque a autoridade da concorrência vai continuar a dizer-nos que não há nenhuma empresa de assistência em viagem que tenha uma posição dominante no mercado. Mas duas ou três delas, ou as poucas que existem, têm claramente uma posição dominante, coletiva, portanto funcionam como um monopólio coletivo, digamos assim, e não precisam hoje, que é uma questão que custa a perceber, a própria autoridade da concorrência, na minha opinião, tem opinião de dificuldades em perceber, hoje estas empresas não precisam de se sentar à mesa para combinar preços ou para combinar estratégias. Elas, a dominante, aquela que de facto é a principal, determina, e as outras seguem, é o caso dos combustíveis, com toda a clareza, onde isto acontece com mais força. Uma outra questão ligada com a alteração da lei da concorrência é o chamado abuso de dependência económica. É claramente a situação dos reboques e das oficinas. Portanto, há uma dependência económica evidente, o seu mercado são as seguradoras, são as companhias de assistência em viagem. Simplesmente é a lei da concorrência anterior não, e a atual, não desenvolvem suficientemente, portanto, o que é isto de abuso de dependência económica. E como não desenvolvem, e infelizmente nesta, apesar das nossas propostas, também não foi feita nenhuma alteração significativa, não foi feita nenhuma alteração, melhor dizendo, nem significativa nem não significativa, a Autoridade da Concorrência vai continuar a dizer que não consegue aplicar o chamado abuso de dependência económica. Quando aqui é absolutamente claro que há esse abuso de quem domina 90% do mercado, e em alguns casos mais de 90% do mercado. E estas são duas questões absolutamente decisivas do nosso ponto de vista. Relativamente então ao abuso de dependência económica, isto é tão claro que, apesar deste conceito estar na lei da concorrência há vários anos, nunca a Autoridade da Concorrência conseguiu aplicá-lo. Nunca o aplicou e nunca aplicou, porque a própria lei não especifica o que é isso de abuso de dependência económica de uma forma suficientemente desenvolvida para que a Autoridade da Concorrência, sem dúvidas, interviesse. Eu devo dizer-vos que nós consideramos que a Autoridade da Concorrência, e temos-lhe dito nas audições que aqui temos feito da Autoridade da Concorrência, foi uma leitura que eu julgo que está completamente ultrapassada do ponto de vista jurídico, que é uma leitura à letra formal da lei, portanto, sem ir ao fundo do conteúdo, porque o conteúdo é evidente, é abuso. Quem tem uma relação de dependência, dependência relativamente entre empresas, em que uma, exatamente porque a outra, se não estiver, não satisfizer aquilo que lhe é imposto ou proposto, mesmo por contrato legal, ela deixa de ter, morre. É o que acontece aos rebocos, por exemplo. Se não trabalharem para as companhias de assistência e viagem, para quem é que trabalham? Como é que sobrevivem? Não sobrevivem. Portanto, a dependência aqui é absoluta e há imposições unilaterais, imposição, por exemplo, de tarifas, com todas as consequências que daí resultam e que são evidentes. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta questão não precisaria sequer de alterações legais, mas a alteração legal, naturalmente, que facilitaria e tornaria muito mais, eu diria, imperativo a aplicação destes conceitos. Dizer-vos que nós, na abordagem aqui, há também já há alguns anos, que estas questões vêm sendo colocadas por escrito e oralmente ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, aos Srs. Presidentes, mesmo já ao anterior, algumas destas questões tinham sido colocadas. Infelizmente, sem grande sucesso. Por exemplo, o Presidente da Autoridade da Concorrência, algumas, já mais do que uma vez, em audições aqui na Comissão de Assuntos Económicos, e não só, se comprometeu a fazer uma abordagem global do mercado, do setor automóvel, blocos, companhias de seguros, oficinas, companhias de seguros, e, portanto, fazer proceder a essa análise e tomar as decisões adequadas a essa análise. Infelizmente, tanto quanto sabemos, a análise continua por fazer. Estou a dizer aquilo que até por carta já nos disse, portanto, que iria proceder a essa análise. Essa análise continua por fazer e as consequências são evidentes. Nós sabemos que muitas destas questões não resolverão todos os problemas que resultam da queda a pique do poder de compra dos portugueses, portanto, dos impactos da redução do mercado interno sobre estas empresas, mas é uma evidência que muitas destas coisas poderiam ter efeitos significativos, atenuando margens que neste momento, margens de uma cadeias de valor de negócio, que neste momento estão a ser apropriadas por outros. Relativamente ao problema das carrocerias, é também uma questão que temos colocado diretamente ao Sr. Ministro da Economia, e por escrito, inclusive, e o que esperamos é que num governo que coloca a exportação como uma questão absolutamente central e a produção de bens transacionáveis, como é o caso das carrocerias, seja dada outra atenção ao problema, a este problema de produção nacional. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Agostinho Lopes. Se me permitem também agora usar algum tempo para expor aqui algumas ideias, mas também algumas perguntas Nós todos percebemos, em primeiro lugar, há aqui questões diferentes que nos trazem a esta comissão. Por um lado, o contexto que estamos a viver e, naturalmente, o facto do setor se refletir com relativa acutilância as consequências dessa mesma estagnação da nossa economia e, naturalmente, das opções de muitos dos agentes económicos, sejam as empresas, sejam os cidadãos, em relação ao setor, e existe alguma racionalidade para perceber que assim seja, apesar de percebermos que, para quem está no setor, é uma situação dramática que não só condiciona, como leva a ter situações, como já aqui foram relatadas, que não são positivas. E, portanto, nós percebemos que existe este contexto e que, invariavelmente, há um objetivo que o Governo tem procurado concretizar, que é redimensionar tudo aquilo que é a existência do Estado por si, para procurar o mais depressa possível aliviar a carga fiscal, para que os setores de atividade não tenham também aí mais um ónus e não tenham aí também falhas e menores oportunidades de desenvolver a sua atividade, porque sabemos que muitas vezes a fiscalidade é um travão para a atividade económica ou conduzem muitas vezes à existência de atividade paralela que não é desejável que existe, e portanto nós percebemos o contexto das vossas propostas, percebemos também o contexto e a ambição daquilo que estão contidas nessas mesmas propostas, mas também percebemos que existe um compromisso que tivemos que assumir todos enquanto país para que alguém nos acudisse num momento de aflição coletiva, que era o Estado estar numa situação de insolvência, e não vale a pena fugir com palavras mais simpáticas. Em maio do ano passado, o Estado estava sem dinheiro para cumprir os seus compromissos básicos, como fosse pagar salários, e, portanto, houve que assumir um conjunto de compromissos que condicionam, neste momento, e isso é verdade, não vale a pena também fugir com esse assunto, condicionam algumas das opções orçamentais e também na área da fiscalidade, que entendemos o alcance de algumas das vossas propostas, entendemos que é fundamental que a fiscalidade, na primeira oportunidade, permita deixar respirar mais as empresas, permita deixar respirar mais os cidadãos, porque entendemos nós que a fiscalidade deve estar ao serviço do crescimento económico e não ao serviço do financiamento do Estado. Nós, para nós é evidente aquilo que deve ser o conceito da fiscalidade, mas entendemos que numa situação de emergência que exigiram medidas extraordinárias e compromissos que nós não podemos minimamente colocar em causa, pelo menos até dar prova de que estamos a mudar de vida e a mudar aquilo que somos enquanto país e aquilo que somos enquanto sociedade, aí sim podemos começar a desanuviar todos em conjunto e naturalmente vocacionar-nos mais para aquilo que é o crescimento económico, que isso sim irá ajudar a vossa atividade e a nossa atividade enquanto país. E, portanto, a esse nível e no contexto, nós percebemos as vossas preocupações, porque somos portugueses como vossas excelências, percebemos muito bem os vossos constrangimentos, porque todos nós temos profissões e temos formações para além daquilo que são os nossos cargos públicos, e temos a noção daquilo que estão a sofrer com o constrangimento da atividade económica. Agora, aqui uma questão que vocês nos trazem, que tem a ver com a questão da concorrência e eventual abuso de posição dominante e abuso de dependência económica, que era importante perceber, por um lado, se no âmbito da nova lei da concorrência vocês encontram alguma resposta a essas mesmas preocupações, seja no reforço da atividade e da operacionalidade da atividade da autoridade da concorrência, seja naquilo que é a fiscalização da relação entre agentes económicos e a eventual posição dominante e abuso dessa mesma posição dominante em relação a alguns agentes económicos e de alguns agentes económicos em relação a alguns dos vossos interlocutores da associação, porque é, para nós que percebemos que a lei da concorrência era um aspecto fundamental para criar patamares de atividade económica mais saudável, que não induzissem constrangimentos e distorções no funcionamento do mercado, para que todos tivessem oportunidade de negócio, e naturalmente oportunidade de negócio, equitativas e não que resultem de fatores de distorção, onde apenas alguns podem ganhar para que todos os outros que estão a funcionar apenas subsistam e não tenham as suas mais-valias justas no âmbito de um processo de mercado que é perfeitamente objetivo. Portanto, nós precisávamos tentar perceber agora, vocês que estão no terreno, conhecendo a lei da concorrência e o reforço do poder da autoridade da concorrência, até que ponto é que pode dar alguma resposta a esses problemas que dizem sentir e que nós percebemos que ia ser verdade, realmente criam problemas ao funcionamento, que é a imposição de preços, que seja no livre mecanismo de mercado pode ser aceitável, se fosse de vossa iniciativa, já não é tão perceptível e tão aceitável se seja imposto por terceiros, porque a menos que haja interesse da vossa parte apenas funcionar, aquilo que seria racional no limite seria vocês se organizarem do lado da oferta da atividade de reboques para evitar que houvesse uma imposição de posição dominante do lado das seguradoras, a partir do momento que sucede esse mesmo garrote negocial que vos constrange na vossa atividade. Mas era importante que nós pudéssemos perceber, face aos dados que vocês nos estão aqui a transmitir, o que é que se está a passar. Bem como falou-se aqui no IMTT e das dificuldades que têm de se reunirem com os atuais responsáveis, eu pessoalmente gostava de perceber qual tem sido a vossa relação com o atual governo. Já falaram aqui numa carta que foi remetida para o Ministério das Finanças. Eu gostava de tentar perceber também qual tem sido a vossa relação com o Ministério da Economia, para tentarmos, pelo menos o grupo parlamentar do PSD, tentar perceber toda a envolvente desta temática, porque nós percebemos que há aqui preocupações que carecem de apoio e acompanhamento, há situações que carecem de informação detalhada, há outras que é fundamental perceber-se o enquadramento legal e de que forma é que pode ser tentada uma solução de forma a minimizar e solucionar estes problemas de distorção na concorrência. Mas tudo isto, naturalmente, para a Assembleia da República é importante do ponto de vista da informação, mas para nós era importante também perceber qual tem sido o vosso relacionamento com quem tutela e com quem está no terreno a procurar encontrar soluções governativas e legislativas em paralelo e em conjunto com esta Casa. E para já era isso que vos deixaria de perguntas, sendo que vos daria então 10 minutos para as respostas.
Então, se me permite, eu vou responder muito rapidamente a algumas coisas, aliás, eu vou responder até de uma forma quase a rir a uma das questões que levanta, e depois ia passar a palavra, não queria depois também que o Sr. Rui Cordeiro não deixasse falar. Para perceber, e quando falou há bocado, os rebocadores tomarem uma posição, em 2008 os rebocadores tomaram uma posição contra uma empresa, contra a Europa Assistance, que lhe tinha prometido em junho, quando no Algarve pararam, não, por amor de Deus, para perceber como é que funciona esta questão, em junho de 2008, quando os locadores do Algarve, os transportadores do Algarve pararam e do Alentejo, todas as empresas, e eu servi de mediador, todas as empresas de assistência reviram os seus preços, à exceção da Europa Assistance, que prometeu e não o fez. Entretanto, no final do ano 2009, depois de muitas cartas minhas para a Europa Assistance, há uma reunião na Mialhada, em que por acaso o Sr. Deputado Agostinho Lopes esteve presente, em que houve um rebocador presente que propôs que se parasse contra a Europa Assistance se eles não revissem as tarifas. Sabe o que aconteceu? Eu recebi, numa sexta-feira, a 1:15 da tarde, um inquérito da Autoridade da Concorrência para responder até segunda-feira ao fim da tarde, ou terça-feira de manhã. Como essa queixa estava cheia de inverdades, porque não fui eu, e há aqui pessoas que estavam lá presentes, inclusive o Sr. Deputado, não fui eu que fiz a proposta, eu devolvi a amabilidade com o processo crime ao administrador da Europa Assistance. Sabe, o Sr. Deputado, quanto tempo demorou a vir o relatório da Autoridade da Concorrência? dois anos e mais, e tive de escrever para lá não sei quantas vezes, e tive de escrever para a senhora Presidente da Assembleia da República, já para a atual. Por isso, eu tive de responder durante o fim de semana. Recebi, à uma menos um quarto, sexta-feira, e tive de preparar a resposta até segunda-feira à tarde. E a mim demoraram-me dois anos e tal, a dar o relatório a meu favor. Só para perceber, para que possa perceber. Em relação às relações com o atual governo, vim a conhecer, não conheci de lado nenhum, o doutor João Santiago Dentinho, do Ministério da Economia, que entretanto mudou de funções. E o que me foi, não que ele me tivesse dito, mas que me foi dado a perceber, é que não tinham mão no IMTT. Até porque depois o senhor doutor João Santiago Dentinho, numa das conversas que me disse, disse-me para eu passar a escrever ao, não é assessor, ao chefe de gabinete, que fiz, escrevi uma vez, aliás, nós tivemos reuniões com o doutor João Santiago Dentinho. Escrevi uma vez, não me responderam, mas até me disseram bem, por linhas travessas, do chefe de gabinete, vou-te ver, e foi esse mesmo chefe de gabinete, peço perdão, não me recordo o nome, que a semana passada me escreveu, ou escreveu o Arã, dizendo que durante o mês de julho ia ser marcada uma reunião na Secretaria de Estado e com a presença do IMTT. O que me dá a ideia, se me permite, esta é a minha ideia pessoal, é que nem a Secretaria de Estado tem mão no IMTT. Até por coisas. Por isso o IMTT continua. Nós tivemos um trabalhão doido, e com o antigo presidente do IMTT, com quem tínhamos uma boa relação, em fazer a preparação do projeto de lei para os locadores, para ficar lá encostado. Aliás, temos problemas há anos no IMTT para resolver. Há anos. Ainda há bocado se falou nos estrados, inclusive, por exemplo, os estrados dos reboques. Há muitos problemas do IMTT para resolver. Não sei o que é que se pretende, continuo sem saber, vou aguardar agora pela reunião. E ainda não queria, por isso, o nosso relacionamento com o atual governo, eu não tenho que dizer, só tenho que dizer bem, tem-me ouvido. Tenho pena, é que naquela carta que escrevemos ao Ministério das Finanças, a resposta tenha vindo pelo Instituto de Seguros de Portugal. E já agora, se me permite, na carta que eu recebi ontem, que ainda não analisámos devidamente do Ministério da Autoridade da Concorrência, também me palpita que vem, é o Instituto de Seguros de Portugal que dá a resposta. E para mim, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Instituto de Seguros de Portugal não é mais do que um braço da Associação Portuguesa das Seguradoras, que está ao serviço. E ainda vou mais longe, e a ANACOM. Depois do fim da reunião, posso-lhe contar uma coisa que se passou connosco com a ANACOM recentemente. Por isso, nunca querem saber de nada. Por isso, penso que o mal de todo é estarem-se a basear no Instituto de Seguros de Portugal. O Instituto de Seguros de Portugal devia acabar, ou ser completamente reformulado. Ou vossas excelências pedirem um inquérito ao Instituto de Seguros de Portugal. E agora, porque queria que o senhor Cordeiro também me falasse da experiência dele, porque são os representantes de muitas centenas de empresas que estão todos à beira das falências. E ainda há bocado ali fora, eu lhe dizia, porque estávamos a falar dos preços que alguns colegas praticam, e eu estava a dizer, quase que temos de, vocês têm de perdoar, porque eles chegam ao fim do mês, não têm dinheiro para pagar os salários e têm de se sujeitar a tudo. E é isso que, neste momento, as grandes empresas estão a aproveitar da débil situação económica das empresas que estes senhores são representantes. E de cada vez vão abusando mais, e de cada vez vão tirando mais proveito financeiro.
Bom dia, meu nome é Rui Cordeiro, sou representante de uma empresa de rebocos da Zona Centro. Penso que é importante e pertinente começarmos por analisar alguns dados que me vieram agora à memória enquanto estivemos em reunião. Só para ficar com uma ideia, eu estabeleci-me há 22 anos, com 18 anos, sem apoio de ninguém, sem o pai ou a mãe a assinar por trás. E na altura, as poucas assistências com quem eu consegui fazer contrato pagavam-me em média, na altura em escudos, corrigindo para agora em euros, 25 euros por taxa de saída, ou seja, sempre que o reboque sai à porta para fora, 25 euros, cada quilómetro que ele faz, em média, custava 40 cêntimos, o preço que nos pagavam. E eu comprava um litro de combustível, mais ou menos, por 40 cêntimos também, entre os 75 escudos e os 80 escudos, portanto, era 25 escudos, desculpe, 25 euros neste caso.
Não, mas isso era a taxa de saída, mas depois por quilómetro.
O preço médio por quilómetro era 0,40. Neste momento, sem falarmos naquela situação do GPS, o que são poucas as empresas a praticar este preço, estamos a falar em 20 euros a taxa de saída e, por sua vez, entre os 30 e os 35 cêntimos o quilómetro. Por termo de comparação, para que perceba, eu bastava-me sair à porta para fora e fazer um quilómetro para ter lucro. Todos nós sabemos, somos idóneos e sabemos que um litro de combustível dá para fazer vários quilómetros. Portanto, aqui isto é só um termo de comparação para perceber. Portanto, eu bastava-me, há 22 anos, bastava sair à porta para fora, fazia um quilómetro, debitava um quilómetro e tinha um lucro muito maior do que aquilo que vou ter hoje. E vou passar a explicar a diferença. Assim, eu hoje o preço de combustível base para um serviço em taxa de saída para uma assistência em viagem tem um valor de 1,40 o preço do combustível, e o preço de quilómetro está entre os 30 e os 35 cêntimos, o que significa que eu tenho que fazer vários quilómetros para pagar um litro de combustível. Portanto, estamos exatamente ao contrário daquilo que estávamos há 20 anos atrás, com, obviamente, muito mais prejuízo, muito mais encargos, muito mais situações em que, de certo modo, eu concordo com elas, que questões ambientais, fiscalidade, a sinalização dos próprios viaturas, dentro das instalações, eu concordo com tudo isso. E concordo em pagar. Ao contrário de alguns dos meus colegas, mas eu não concordo em termos refletores nos reboques ou termos, sei lá, sinalizadores a dizer onde é que estão os extintores na sede da empresa. Eu concordo com tudo isso. Agora, eu concordo é que nós tenhamos que ganhar para poder pagar essas coisas. E neste momento andamos a trocar dinheiro por dinheiro. Para perceber outra situação, em relação aos GPS, para quem acordou pôr o GPS um pouco por imposição das assistências em viagem, o preço médio custa 45 euros o GPS, paga-se em média taxa de saída para um serviço local que acaba por ser o mesmo valor da taxa de saída em qualquer um deles, portanto os valores referidos atrás, pagam a 10 euros contra os 20 em média que se paga se não tiver GPS. Temos outra situação, que nós somos obrigados, como o colega disse, a pagar 45 euros por cada GPS, para cada carro, se queremos trabalhar para aquela companhia ou para aquelas companhias. Portanto, o que significa que, para além de nos baixarem o valor económico de taxa de saída, sempre que saímos à porta para fora passamos a receber menos 10 euros, ainda temos que suportar do nosso bolso o custo de mais 45 euros mensais. Se o GPS variar, a empresa em questão cobra um GPS novo, e às vezes basta ser um cabo partido de alimentação, como todos nós temos para os nossos PDAs. Temos uma outra situação que eu acho que é pertinente, é o preço do combustível mantém-se igual, e o preço do quilómetro mantém-se igual ao anterior. Tem uma outra coisa que impõe é que, por exemplo, se for até 10, neste caso a taxa de saída é 10 euros, tem um serviço local que é considerado num raio de 20 km à volta da sede da empresa. Se nós fizermos 21 km, isto porque depois, por exemplo, desculpem estar a voltar atrás, mas lembrei-me de um outro pormenor que acho que é pertinente. Por exemplo, com 15 euros de taxa de saída para o serviço com GPS, dá-nos um equivalente a um raio de 40 km. Portanto, ou seja, a 10 euros temos 20 km de raio, a 40 km temos 15 euros de raio, mas tem aqui um pequeno grande pormenor, é que se nós fizermos 21 km, supostamente devíamos de receber 15 euros. Aquilo que nos obrigam a estabelecer e a fazer é devolver-nos a fatura e dizem que afinal nós só fizemos 19 km. Isto porquê? Para nos pagarem a tabela abaixo. Isto é só para ficarem com uma pequena ideia do que é que nós estamos a ser obrigados a fazer. E desde o Zuma, concordamos com aquilo que eles nos impõem, que é o debitarmos só 19 km, que são controlados por GPS, que são vistos e monitorizados por eles, que eles têm acesso a todo o trajeto que nós fizemos. Não percebo por que razão é que nos obrigam a faturar menos, porque isto, por aí se vê aquilo que nos têm imposto e aquilo que nos obrigam a fazer para que nós consigamos manter as empresas abertas e continuamos a pagar impostos, por sua vez, e a pagar funcionários, etc. Portanto, há aqui uma outra questão que eu acho que também é interessante e pertinente, que é, na minha opinião, há aqui alguma falta de legalidade do GPS perante o funcionário. Ou seja, eu, aquilo que conheço de leis, o pouco que conheço e a noção que tenho, é que nós não podemos controlar terceiros, ou terceiros não podem controlar terceiros à distância. Nem por filmagem, nem por controle GPS. Se eu sou, entre aspas, obrigado a pôr com GPS um funcionário ao volante de um reboque, por sua vez, direta ou indiretamente, essa mesma assistência em viagem está a controlar o meu motorista, portanto está a fazer um controle à distância desse funcionário. Portanto, eu acho que isto vai um bocadinho contra a integridade do próprio motorista. Isto é a minha opinião, salvo a opinião melhor, e daquilo que eu conheço de leis, que não as conheço todas. Sou um simples locador, uma empresa modesta, familiar, porque foi criada por mim, mas que tento cumprir com todos os objetivos e toda a legalidade que é possível. Agora, obviamente, que tem que ter condições para poder dar. Muito obrigado.
Sim, tem que ser rápido.
Muito rápido. Sim. Em relação ao GPS, que é já aqui em frente, a Comissão de Proteção de Dados, eu já lá estive, já fiz a devida exposição, precisamente aquilo que o senhor Rui Cordeiro acabou de explicar, mas há 2 anos a Comissão de Proteção de Dados tinha uma posição e agora tem outra, porque houve um acordo e que parece que os locadores depois foram assinando nas letras muito miudinhas, que eu nem sequer as consegui ler, em que se o assunto for para a frente e for denunciado, ainda quem vai ser multado são os locadores, porque as 3 empresas de assistência em viagem, a CARS, propriedade do Grupo Caixa de Depósitos, a Interpart na Europa Assistance, fizeram aquilo com a Inofrota de tal maneira, e o contrato de tal maneira feito, bem feito, porque está bem feito, que ainda podem ser lesados os locadores por estarem a controlar os seus empregados. Esta foi a posição que me deram há um mês e pouco, aqui em frente na Comissão de Proteção de Dados, a quem eu entreguei, porque consegui obter os contratos que ligam. Além de tudo mais, para os 45€, e vou já acabar, que obrigam a pagar, existem outras empresas no mercado que trabalham a preços muito, muito inferiores. E só para acabar, para ter de esclarecimento, os combustíveis representam, numa conta de exploração, cerca de 50% da atividade, dos custos dos rebocadores, para que possa enquadrar-se. Pronto, e muito obrigado.
Já agora, só para acrescentar ao doutor, não leva mal ao doutor Teixeira Lopes, queria mencionar também que, em média e custo de mercado, uma outra empresa concorrente da que foi referida, leva em média 15€ por cada GPS montado, contra os 45€ média de cada GPS montado desta empresa que fez contrato com as assistências em questão. Muito obrigado.
Muito obrigado a nós. Como disse, estas reuniões são importantes para que nós possamos ir tendo conhecimento das queixas de quem está no terreno, das queixas de quem está a lidar com os problemas no seu dia-a-dia. E se é certo que nesta casa não podemos impor regras, podemos naturalmente desenvolver processos legislativos, podemos necessariamente tentar interagir com o Governo e tentar fazer chegar aquilo que são as vossas preocupações, que é essa a nossa missão e tem sido essa a nossa preocupação desde o primeiro dia do nosso mandato. E, portanto, agradecer a vossa presença com esta certeza de que não vai esbarrar em nenhuma parede tudo aquilo que são os vossos estímulos, e o desafio que vos deixo é sempre que entendam-nos, façam chegar a esta Comissão novos problemas, novas situações que nós possamos encaminhar, porque essa é a nossa missão. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.
Muito obrigado, e eu só, se me permite, só para acabar, eu ia pedir mais uma vez o apoio para o projeto do Partido Comunista, para a questão da inconstitucionalidade e em relação à carta do Instituto de Seguros de Portugal, que abrissem um, que se puderem, que abrissem um inquérito àquela resposta que foi dada, porque eu considero aquilo escandaloso e afrontoso para todos nós que trabalhamos.
Muito obrigado.